Faltando apenas 3 dias para as eleições 2024 e, com isso, a ansiedade eleitoral tende a aumentar. Com o excesso de informação nas redes sociais e a constante exposição a opiniões conflitantes e a incerteza sobre os resultados prejudicam aí a saúde mental do eleitor. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o especialista em bem-estar digital, Rafael Terra. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo novamente aqui ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem?
Bom dia, Rita. Tudo ótimo. Prazer estar com você mais uma vez.
Rafael, explica pra gente. Existe mesmo ansiedade eleitoral? O que é ansiedade eleitoral?
Existe ansiedade, como você bem falou, é sempre o excesso de algo, né? O excesso de informação, o excesso de conflito, né? Então, ansiedade eleitoral, esse excesso, eu diria, do combate, porque o que está por trás disso tudo, né? Uma técnica de marketing mais usada nas eleições, que é o quê? A técnica de marketing chamada inimigos em comum. Para um candidato vencer, ele tem que estar combatendo algo, né? É por isso que os candidatos, eles usam muito aquilo, eu contra eles, eles contra nós, né? Por quê? Porque isso cria um embate. E o que que acontece? Infelizmente, as pessoas acabam levando esses embates para a vida também. Do tipo, ó, quem não vota no candidato que eu escolhi é meu inimigo, entende? Então, essa técnica de marketing muito usada, pode notar todas as eleições, eu contra eles, né? O que acontece, acaba interferindo nos relacionamentos pessoais, isso criando uma ansiedade nos relacionamentos, no convívio. Isso também extrapola um pouco, Rita, por a pessoa entender que, ah, estou num combate, né? Quero combater, né? Acabo que reagindo muito rápido às informações que estão por aí. Isso é um perigo, né? Porque, às vezes, você pode estar reagindo a uma fake news, ou às vezes, né, meus amigos, vamos combinar, coisas que não precisamos. Vamos respirar, eu sempre digo a técnica do respirar 10 segundos, né? Quando você respira 10 segundos, quando vê uma informação, provavelmente você não vai agir tão rapidamente aquilo, né? Porque nós não precisamos reagir a tudo, né?
Perfeito. E esse fenômeno pode prejudicar as relações tanto no ambiente online quanto fora dele, em especial, por exemplo, na família, uma família grande, por exemplo, há divergências ali da escolha do candidato, um vota em candidato A, outro B, e há conflitos ali, né, falando, cada um julgando o candidato, o que fez, o que não fez, né, sobre as propostas que estão sendo apresentadas. Essa ansiedade eleitoral, esse fenômeno pode prejudicar as relações em casa, no trabalho, na família?
A gente vê cada vez mais extrapolando, né, Rita? Porque hoje as eleições também, de novo falando sobre técnicas de marketing usadas, né? Elas focam muito em crenças, em valores das pessoas, né? Então eu voto nesse candidato porque ele pensa assim. Isso, ok, a gente com certeza vai votar em pessoas que, enfim, que pensam parecido com a gente, isso é normal do ser humano. Ao mesmo tempo, a gente não pode ver isso como certo ou errado, entende? Certo ou errado, porque daí eu começo a dividir as pessoas, quem está na minha bolha, quem pertence àquilo que eu penso, né, é do bem, e quem não pensa como eu é do mal, né? E isso vai para a família, né? Vai para a família, isso é bem grave, eu diria, né? Porque as pessoas acabam convivendo no que a gente chama bolha de filtro total, né? Que as redes sociais, elas ajudam muito. Porque quando ela vê também que você gosta de um tipo de assunto, ela te mostra mais assuntos
sobre aquilo, né?
Então, o que que acontece? A vida da pessoa acaba, naquele período, virando aquilo. Ela só recebe conteúdo sobre aquilo, ela só convive com pessoas que também pensam aquilo, ou seja, como você perguntou da família, daí todo familiar, toda pessoa do trabalho que não está naquela bolha, ela é meu inimigo, né? Isso é muito grave, né, gente? Muito grave. A gente tem que entender que sim, a eleição é importante, sim, as pessoas com certeza vão votar em pessoas com crenças e valores parecidos com elas, isso é normal e saudável, ao mesmo tempo a gente não pode cair nessa do inimigo e querer reagir a tudo que nos aparece, né?
Certo. E com relação ao uso dos nossos celulares, que não sai da nossa mão, faz parte cada vez mais do nosso dia a dia. Os algoritmos podem entregar isso também, já que conversas rolam aí no externo, né, sobre determinado candidato A e B, e os algoritmos começam a entregar também conteúdos relacionados, né, às eleições, ao candidato no que estava sendo falado ali há pouco numa conversa. Tem também essa questão, né?
Exato, já faz algum tempo, Rita, que foi liberado os anúncios, né? Os anúncios para as eleições aqui no Brasil, né? Desde que, obviamente, enfim, ditos, né? Que são anúncios, né? E isso é muito exponencial. O candidato vai lá, coloca uma verba em cima de palavras, interesses, né? E todo mundo que está falando daquilo acaba aparecendo aquele candidato. É uma estratégia bem efetiva, né? É do tipo candidato virtualmente estar naqueles momentos onde a conversa acontece. É uma estratégia bem assertiva, né? Mas as pessoas terem essa noção que tudo é estratégia, gente. Tudo é estratégia, tá? Se hoje os candidatos, eles falam tanto, fulano não fez isso, não fez aquilo, é tudo focado, estude sobre isso, inimigo em comum, gente. É o gatilho de Marte aí mais poderoso das eleições.
Rafael, e como é que você orienta os eleitores nessa reta final das eleições? Que dicas você traz aqui para evitar essa ansiedade, para se preparar melhor, para se acalmar diante de alguns conflitos ali, né? Ou então alguém vir falar mal do seu candidato, né? Ou então das propostas, e para você não se exaltar na realidade?
Perfeito. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: não seja lembrado à toa, né? Cada post que você faz, ele fica na lembrança do outro. É uma forma de você chegar até o outro. Então, não deixe que as eleições, elas repercutam mais do que o período de eleições. Porque o que as pessoas não entendem é que uma postagem, digamos, agressiva, uma postagem, digamos assim, irônica, às vezes, ela vai sobreviver mais do que o período eleitoral. Então, às vezes, as pessoas na ânsia, né, na ansiedade de defender o candidato, de falar alguma coisa, posta alguma coisa ali e não está entendendo que aquilo vai ir além das eleições, isso vai contribuir, digamos, para um mal-estar, né, um mal-estar ali nas suas relações. Então, pensa antes de postar, estude bem aí as propostas dos candidatos, né? Mas não leve isso além do período eleitoral. E de novo, aquela dica simples: antes de reagir a uma informação que você não concorda, respira, conta 10 segundos, que você vai ver que você consegue refletir melhor. A gente sempre diz, né, em futebol, política e religião, a gente sempre tem que dar um passinho atrás antes de falar sobre aquilo, né? Porque sempre a nossa opinião pode agredir alguém, porque palavras agridem também, né? Isso não é legal em nenhum momento, nem para nossa, nem para o nosso bem-estar, muito menos para o bem-estar de quem nos rodeia, né?
Rafael, e o que a gente pode fazer aí para minimizar e reduzir a exposição de tanto conteúdo online que pode alimentar a radicalização?
Primeiro é ter essa consciência digital mesmo daquilo que você está recebendo, né? Comece a notar aquilo que você está recebendo. Você, enfim, pega seu feed do Instagram ali. Qual foram as últimas notícias que você recebeu? Às vezes repetição. Faz uma curadoria. Isso me fez bem, isso me fez mal. Parar de seguir algumas pessoas sempre é bem-vindo mesmo, né? Então essa é a primeira questão, curadoria. Segundo, uma coisa muito importante, que é a desconexão planejada e o foco. Então, gente, hoje eu estou aqui dando entrevista, celular está desligado, estou trabalhando, celular está desligado. Tem momentos específicos, né, de conexão, de contato com aquilo. Porque as pessoas, elas reagem mais, Rita, quando elas estão sempre conectadas. Porque daí a dopamina, ela está sempre ali, né, a mil, digamos assim, né? Agora, no momento que você tem aquele planejamento, ó, eu uso as redes sociais para me informar, ali da 1 às 2 da tarde, beleza, eu estou o quê? tendo um planejamento para reagir àquele momento. O ruim é quando a pessoa ela está exposta a todo momento, daí ela não começa mais a diferenciar, né? Enfim, nada, e daí a reação, enfim, se torna mais, mais real time, né? E esse real time é o problema, né? Porque tudo na vida a gente... até tem uma questão psicológica que diz que é bem interessante, né? Você nunca toma decisões quando você está muito feliz, quando você está muito triste. Quando a gente está muito feliz ou muito triste, a gente acaba não tomando boas decisões, né? Porque a gente está o quê? Empolgado. Eu estou empolgado. E a empolgação me leva ao quê? A empolgação já vem de ação, ó. É empolgação. Eu ajo, eu crio uma ação mais rapidamente, né? Isso nunca é bom, gente.
Tá certo, Rafael. Nós agradecemos a sua participação aqui. Tem algo mais que tu queira ressaltar sobre esse assunto? E também para os eleitores que estão ouvindo nossa programação?
Boa votação a todos, Rita. Obrigado pelo espaço mais uma vez. As eleições são importantíssimas, né, gente? Vamos avaliar as propostas aí. Mas não deixar que o período eleitoral... ele afete além do período eleitoral, né? Não leve isso para a nossa vida, que os nossos relacionamentos valem mais que as eleições, isso eu não tenho dúvida.